DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha. Ao meu lado está Nadia Sufo com as notícias desta segunda-feira, 22 de dezembro.
20 pessoas morreram e 50 ficaram feridas no ataque à bomba na cidade de Gomba, nordeste da Nigéria. Uma viatura armadilhada explodiu na estação de autocarros. O ataque é atribuído ao grupo radical Boko Haram. O estado de Gomba é vizinho dos de Borno e Yobe, as duas áreas mais afetadas pela rebelião do Boko Haram, que causou cerca de 13 mil mortos e 1,5 milhões deslocados nos últimos 5 anos. O Ebola na África Ocidental já fez 7.518 mortos, num total de 19.340 casos identificados nos 3 países mais afetados, indica o novo balanço da Organização Mundial da Saúde. Desde o último balanço, publicado a 20 de dezembro, foram registados mais de 145 mortos, identificados 309 novos casos de infecção. No total, a doença matou pelo menos 7.533 pessoas em todo o mundo. A Sierra Leoa contabiliza o maior número de casos. Já na Libéria, que durante vários meses foi o país mais afetado, a propagação do vírus tem vindo a abrandar. Segundo dados, até 14 de dezembro, 649 profissionais de saúde foram infectados com o vírus, dos quais 365 morreram. As exigências do Fundo Monetário Internacional em matéria de rigor financeiro enfraqueceram os sistemas de saúde dos países africanos mais afetados pelo ébola e impediram uma resposta coordenada para lutar contra a epidemia, afirmam investigadores das universidades de Cambridge, Oxford e da Escola de Medicina e Higiene e Medicina Tropical de Londres. A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe adotou hoje o programa e as grandes opções do plano do governo chefiado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada pela primeira vez sem debate. O Parlamento agendou 2 dias para discussão e aprovação do programa, que acabou por ser adotado cerca de 30 minutos depois da sua apresentação pelo chefe do governo, porque os deputados da oposição recusaram-se a intervir. O reforço da coesão social e o combate ao desemprego, sobretudo na faixa juvenil, são os dois eixos mais importantes do programa. As exportações de gás para a Europa da russa Gazprom vão cair 9% em 2014 em relação ao ano anterior, anunciou hoje o vice-presidente do consórcio de gás russo. Alexander Medvedev considera que a Europa deve clarificar a sua política energética, já que o gás natural não tem privilégios, mas, pelo contrário, às vezes é discriminado. A Rússia abandonou, nos princípios deste mês, o controverso projeto de gasoduto South Stream, com o qual pretendia abastecer com gás natural os países europeus através do Mar Negro e assim evitar o trânsito pelo território da Ucrânia, agora em crise. O plano, que foi substituído por um projeto de exportação para a Turquia, previa o envio de cerca de 63 mil milhões de metros cúbicos a partir da Rússia para os países da União Europeia. O antigo primeiro-ministro tunisino Bej Caid Essebsi venceu no domingo a segunda volta das eleições presidenciais com 55,68% dos votos contra 44,32% para o presidente cessante Moncef Marzouki, anunciou hoje a Comissão Eleitoral da Tunísia. O escrutínio teve uma taxa de participação de 60,1%. Hoje, após o anúncio oficial dos resultados, eclodiram confrontos no sul do país entre a polícia e populares que contestavam os resultados eleitorais. Na primeira volta do escrutínio, em 22 de novembro, Marzouki venceu por larga margem nas províncias do sul, uma tendência confirmada na votação de domingo. O Paquistão deverá executar cerca de 500 condenados à morte na próxima semana, anunciaram hoje vários responsáveis do governo de Islamabad, a agência de notícias francesa AFP. A decisão das autoridades surge na sequência do levantamento da maioria sobre a pena de morte, que estava em vigor desde 2008, decidida após o atentado terrorista da passada terça-feira numa escola de Peshawar, no noroeste do Paquistão, que matou 149 pessoas, entre as quais 133 estudantes. O músico Joy Cocker morreu hoje. A Marshall Arts, empresa do seu agente, Barry Marshall, confirmou a morte, mas não deu mais detalhes. O cantor britânico morreu aos 70 anos de idade. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, a Comissão Política da Renamo insiste num governo de gestão com participação de outros partidos. Beji Essebsi foi eleito presidente da Tunísia com 55% dos votos e temos o terceiro episódio da nova série do Learning by Ear sobre o Ébola. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. A ideia de um governo de gestão em Moçambique, incluindo vários partidos da oposição, e a procura de ajuda internacional para as regiões que foram palco do último conflito, são algumas das decisões da Comissão Política de Renamo, que terminou esta segunda-feira na Gurungosa. Reunião esta de onde foram expulsos um jornalista e um operador de câmara da televisão de Moçambique, acusados de espionagem. Nadi Sufo.
O encontro reuniu mais de 150 pessoas, entre membros da Comissão Política, chefes de departamentos, delegados provinciais, representantes da Liga da Mulher e da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia. Em debate esteve a situação económica, social e política do país. O porta-voz do partido, António Muxanga, revela algumas das conclusões e decisões saídas do encontro.
Constatou-se que nas zonas do conflito terminado há uma fome enorme que graça aquelas zonas. E a Comissão Política apelou ao partido para apelar às organizações não governamentais para assistir às zonas. Concluiu-se que a Renamo tem que continuar a negociar e a reafirmar o governo de gestão como solução política. Daí que o presidente da Câmara vai encontrar uma maneira de se comunicar com o governo da Frelimo de forma a permitir que o próximo governo seja constituído por elementos da Frelimo, Renamo e outros partidos.
E ainda durante a comissão política, um jornalista e um operador de câmara da TVM, a televisão pública do país, foram expulsos do evento pelo líder do partido em plena cobertura. Afonso de Lacama acusou-os de espionagem e de não publicarem, posteriormente, as reportagens feitas. António Muxanga conta alguns exemplos e faz acusações.
O presidente Afonso de Lacama, quando esteve em Niassa, falou com o PCA da TVM sobre esse comportamento. O PCA alegou que não sabia o que estava a acontecer e que ele ia fazer alguma coisa. As reuniões que o presidente da Cama, que faz em Pemba e Lixinga, foram cobertas pela televisão de Moçambique e essas reportagens nunca passaram. O jornalista a nível local diz que enviou material para Maputo. O Maputo não publica o material. Entretanto, as mesmas filmagens que a TVM faz aparecem nos organismos do CISI.
O ato mereceu a condenação da Comissão de Resposta, organismo que tem como objetivo zelar pela defesa e segurança dos jornalistas no país. Jeremias Langa é presidente do órgão e também jornalista.
A nossa posição, tanto que a Comissão de Resposta, é que não se justifica nenhuma atitude dessas sempre que é contra os jornalistas. Até porque estes mesmos jornalistas da TVM já cobriram vários eventos da Renamo, já inclusivamente cobriram eventos da Renamo quando Afonso da Câmara estava em Santungira. E, portanto, não, nada indicia que tenham levado informações para quem quer que seja. E, portanto, para nós é muito estranha esta atitude tomada pela Arnamo, pelo seu próprio líder, como ele próprio admitiu ontem.
Os órgãos públicos são considerados parciais e, para o governo da Frelimo, o partido no poder. Em épocas eleitorais, as críticas a eles aumentam. O líder da Arnamo, depois da expulsão, recordou que a TVM sobrevive dos impostos dos cidadãos e que não pertence a Frelimo e nem ao presidente do país, Armando Guebuza. A Comissão de Resposta analisou nesta segunda-feira a atitude de Lacama e considera-a mesmo um retrocesso em termos de democracia.
Consideramos tanto que esta é uma atitude inadmissível, que viola a própria Constituição, o direito à liberdade de comunicação, de imprensa, dos próprios jornalistas, tanto no acesso à informação, porque foi-lhes vedado então acesso à sala onde estava a decorrer o evento. Pelo menos não foram apresentadas provas plausíveis que fundamentem isso. Nós reiteramos esta nossa posição de que é uma atitude inadmissível, sobretudo no estágio que atingiu a nossa democracia.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Aproveitamos para lançar a pergunta de hoje: o que pensa da expulsão de dois jornalistas da TVM do Conselho Político da Renamo? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19-8273.
Beji Kaid Essebsi, candidato da Aliança Laica Nida Tunis, é o vencedor das eleições presidenciais na Tunísia, com 55,68% dos votos contra 44,32% do seu rival, Moncef Marzouki. Ontem, os apoiantes do político de 88 anos já festejavam a vitória. Em Tunis, centenas de carros saíram às ruas ao som de buzinas e gritos de vitória para comemorar o primeiro chefe de Estado democraticamente eleito desde a independência do país em 1956. A segunda volta das eleições, que aconteceu no domingo, foi disputada pelo atual presidente Moncef Marzouki, de 69 anos, e Essebsi. Foi o diretor da campanha eleitoral de Essebsi, Mazen Marzouki, que deu a indicação do vencedor.
Tenho a honra de informar que, de acordo com as informações que tenho, após o encerramento das urnas, Beji Kaid Essebsi ganhou a eleição presidencial.
O partido de Moncef Marzouki rejeita o resultado. Adan Mansar, gestor de campanha, diz:
a diferença é de alguns milhares de votos, não é de centenas de milhares de votos entre os dois candidatos. Isto mostra que há uma competição enorme entre os dois e, por isso, cada voto conta.
A campanha eleitoral dos dois candidatos terminou bastante polarizada. De um lado, Essebsi surgiu com a campanha anti-islamita do partido laico Nida Tunis. Do outro, Marzouki apresentou-se como um defensor da revolução muçulmana e da democracia. Muitos tunisinos estão felizes com o fim das eleições e aguardam que o novo presidente consiga resolver os grandes problemas que o país enfrentou.
Há tantos problemas na Tunísia. Primeiro, os preços. E, em seguida, a limpeza das ruas. Tornou-se tudo tão sujo. Os licenciados também estão desempregados. E depois, temos também o terrorismo.
O presidente deve ser competente e responsável, desempenhar bem o seu papel, tanto na Tunísia como no estrangeiro. Espero que a imagem da Tunísia melhore no estrangeiro. Era bom que a Tunísia voltasse a ser o que era antes.
Resta dizer que, de acordo com a chefe da Missão Europeia de Observação Eleitoral, Annemie Nietz-Uytebroek, as eleições foram pacíficas.
As eleições decorreram admiravelmente bem. Trata-se de uma verdadeira vitória para a democracia na Tunísia, com uma afluência às urnas na ordem dos 60%. Espero que os dois candidatos demonstrem agora a maturidade política que os eleitores esperam deles.
Fica agora com o terceiro episódio da nova série da DW sobre o Ébola. Em 8 episódios, abordamos os vários aspectos da epidemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Ébola já fez mais de 7.500 vítimas mortais em 8 países.
Fica agora com a série especial da DW sobre o Ébola. Neste terceiro episódio, Nádia Issouf e Guilherme Correia da Silva falam sobre contágio e proteção do Ébola.
Especial da DW sobre o Ébola. Jornalistas e sobreviventes explicam o que é preciso saber sobre a doença.
Encontramos uma música na internet que fala sobre as formas de contágio do Ébola.
Esta é uma das várias músicas sobre o Ébola que o Ministério da Saúde da Libéria produziu em conjunto com a UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. The only way you can get Ebola is to get in direct contact with the blood, saliva, urine, stool,
sweat, semen of an infected person or infected animal. Esta canção explica que o Ébola é transmitido por todos os tipos de fluidos corporais, como sangue, saliva, urina, suor e sêmen de uma pessoa infectada.
É verdade. E a canção também lembra que é preciso evitar o contacto direto com pessoas que apresentam sinais de infecção.
Entrevistamos Oshola Abraham, que sobreviveu ao ébola quando houve um surto no Uganda e que nos contou como derrotaram a doença. Perguntamos-lhe como é que as pessoas conseguem manter os seus contactos sociais quando há um surto de ébola.
You just only do like this, bonge. You knock someone's faces. It's enough.
Bem, cumprimentar alguém com os punhos também implica contacto físico, não é, Guilherme?
É verdade, Nádia, mas uma pessoa só pode ser infectada se os fluidos contagiosos entrarem em contacto com alguma abertura na pele ou com membranas mucosas, como os olhos ou, por exemplo, a boca.
E além dos contactos pessoais, também é preciso ter cuidado quando se vai a casas de banho públicas, porque até mesmo as toalhas podem ser uma fonte de contágio se alguém com ébola as usar.
É bem lembrado, Nádia. Por isso até seria melhor usar toalhas de papel descartáveis. E também é preciso ter cuidado com a comida. Nada de carne de animais selvagens, porque eles também podem transmitir o vírus.
Exatamente. Macacos, morcegos e outros animais selvagens transportam o vírus e, por isso, não se deve tocá-los e muito menos comê-los.
E até os animais mortos transmitem o vírus, tal como os corpos das vítimas do ébola. Não se deve tocar nos cadáveres porque eles são altamente contagiosos.
Algo que também é muito difícil, sobretudo em algumas partes da África, onde lavar os corpos antes dos enterros faz parte da cultura.
É verdade, mas só se consegue travar o ébola se todos conhecerem e cumprirem as regras. E é muito difícil, mas é preciso evitar qualquer contacto físico com os corpos de quem morreu com ébola.
Sim, mas tem de ser.
Para saber mais sobre o ébola ou para ouvir toda a série da DW África sobre a doença, consulte a página www.dw.de/aprender-de-ouvido.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos o que pensa da expulsão de dois jornalistas da TVM do Conselho Político da Renamo pelo líder do partido. Passa a palavra a Nadia Sufo com as participações dos nossos ouvintes.
O que acha da atitude do líder da Renamo? Era a pergunta do dia. Jeremias Souza, na nossa página no Facebook, diz: quem não muda para o bem é mudado à força. Se a TVM é parte da nossa imprensa, então não pode ser tendenciosa. Daí que têm que ser mudados à força ou por mal, devem sentir de perto a dor da sua fraqueza. No Manuana diz: aplausos para Dhlakama. TVM há muito que deixou de ser uma televisão pública. Ladrões dos nossos impostos. Até dá para explodir aquilo junto com uma... ele diz uma palavra que ele chama corja toda. Olive Chipilica diz: boa. Abel Chivuco Vuco e Samakuva deviam fazer o mesmo em Angola. Abdul Musa escreve: o líder agiu muito bem, mas demorou. Já deveria ter feito isso antes. Alcídio Bombi escreve: ao proceder assim, está a demonstrar a sua verdadeira face, desde a altura que Afonso Dhlakama desestabilizava o país com a sangrenta guerra civil. Sempre foi hostil aos profissionais da comunicação social. Quem não se lembra do jornalista Tivan morto pela guerrilha? Pergunta Bombi. Amarulas Mutano diz que ele agiu muito bem porque os canais públicos não ajudam em nada a oposição. Manuel Daniel Vita diz apenas: foi uma boa atitude. João Colivella também diz que foi uma boa atitude. Domingos Balotelli, de Angola, diz que a UNITA e a Casa CE deveriam fazer o mesmo com a TPA, portanto, a Televisão Pública de Angola. Francisco Coinica escreve: depois vai chorar quando a TVM não publicar mais sobre você e mesmo assim não vai conseguir nada. Carlton da Costa diz: eu acho que a ação do presidente da Câmara foi de boa fé, porque não há necessidade que os canais da TVM, ou melhor, das televisões privadas, é que passam mais informações sobre o líder da Renamo. Samuel Chamili diz: bem feito.
Obrigado, Nádia, e aos nossos ouvintes pela participação.
DW, segunda-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Novo ataque do Boko Haram faz pelo menos 20 mortos e 50 feridos em Gombe, no nordeste da Nigéria. O ébola já fez 7.518 mortos. O antigo primeiro-ministro da Tunísia, Beji Essebsi, venceu a segunda volta das eleições presidenciais com 55% dos votos. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite.